Divino Ronaldo, a voz do campo.
Olá, minha família do agro, boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio Morada do Sol FM, sejam bem-vindos ao Morada no Campo, seu programa diário, para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Todo dia eu tenho entrevista aqui no programa para você. Todo dia abordo um assunto do agronegócio para você, para nós entendermos um pouco mais o agronegócio, entendermos a dimensão do agronegócio. Hoje eu vou conversar com Clodes Menacho, que é diretor comercial da Altec do Brasil, e o tema da nossa entrevista será o crescimento da produção de ração animal no Brasil e de que forma isso traz impactos positivos ou negativos. Vamos entender daqui a pouquinho. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. Toda quarta-feira o Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Olá, Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre a construção de benfeitorias em imóvel rural arrendado e o direito à indenização por essas benfeitorias. Na semana anterior, esclarecemos que a legislação agrária, ao dispor sobre o direito de indenização pelas benfeitorias introduzidas no imóvel, objetivou proteger o arrendatário, que é a pessoa que efetivamente está fazendo a área produzir. Uma questão muito discutida é sobre a possibilidade de o arrendatário renunciar previamente no contrato ao direito de indenização pelas benfeitorias que ele introduzir no imóvel rural arrendado. Muitos são os contratos de arrendamento que têm essa previsão, porém, essa renúncia é nula. Isso porque, apesar da vontade das partes, a legislação agrária estabelece a proibição de renúncia por parte do arrendatário de direitos e vantagens estabelecidas em leis e regulamentos, sendo que essa previsão legal é entendida como uma norma de ordem pública, ou seja, não pode ser modificada pelas partes. Dessa forma, a cláusula contratual prevendo a renúncia do arrendatário ao direito de indenização por benfeitorias, bem como ao correspondente direito de retenção do imóvel até que seja indenizado, é totalmente inválida, ou seja, não gera efeitos entre as partes. Senhoras e senhores, quando forem celebrar seus contratos de arrendamento rural, é sempre bom estarem assessorados por um profissional especialista na área rural, contratual agrária. Isso facilitará a elaboração e interpretação das cláusulas contratuais e evitará prejuízos com um contrato mal elaborado e com eventual anulação de cláusulas contratuais pelo judiciário. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira. Eu vou para o intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu vou conversar com o Clodes Menacho, que é diretor comercial da Altec do Brasil. E o tema da nossa entrevista será o crescimento da produção de ração animal no Brasil. Clóvis, como é que você está, meu amigo? Tudo bem?
Tudo bem, Divino. Muito obrigado pelo convite para conversar sobre ração animal.
Eu que tenho o prazer de receber você aqui mais uma vez. Da última vez que nós conversamos foi ano passado, né?
Exatamente, exatamente. Já passou um ano.
Um ano. O que mudou de lá para cá, Clóvis?
Olha, eu acho que muitas coisas mudaram, não? Eu falo para todo mundo, o ano 2024 começou com muita força. O ano 2023, a gente percebeu que deu como uma estagnada na produção mundial de ração. Mas a diferença foi o Brasil, que foi que teve a liderança da região da América Latina, onde o Brasil teve um leve incremento na produção. E há muitos fatores que podemos citar, não? Por exemplo, há coisas que ajudaram para o Brasil crescer 1,84%, estabelecendo-se perto dos 83 milhões de toneladas de ração por ano. Foi muito devido à magnífica labor que fizeram os produtores para manter a biossegurança em dia, onde o Brasil não sofreu efeitos da influenza aviária e da peste suína, onde aves de corte aumentou a produção de ração, assim como de suínos. Um setor que tem também um declínio mundial, que ha sido a aquacultura, mas o Brasil cresceu, isso devido a bastante investimento que estão tendo no setor, na produção de tilápia, tambaqui, aumentando as exportações, não? Pets, as mascotas, eu acho que isso é algo também que a gente, depois da pandemia, pós-pandemia, muita gente começaram a ter mais afeto para ter os pets, não? E o Brasil teve um incremento com mais de 6% na produção de pets. Sendo que sempre o Brasil ha sido um mercado que tem uma excelência na produção deste tipo de ração para os animais de estimação.
Você falou de
1,84% é o incremento do Brasil que a gente estimou. Né?
Isso é muito representativo?
É muito, representa 1,51 milhões de toneladas.
Uau!
Se falamos no... Então, isso é maior que vários países, da produção de vários países na América Latina.
Bom, você citou aí exemplos de vários segmentos, né? Vamos falar um pouquinho mais, né, sobre esses fatores, né, que contribuíram para o crescimento da produção de ração. Dentre esses que você citou aí, qual que foi o setor que mais cresceu?
A gente vendo a pesquisa, o Outlook, a ração de pets, de mascota, animais de estimação, foi o que mais cresceu, com 6,14%. Não? Depois segue muito o tema da aquacultura, frangos de corte foi 3%, não? Devido à capacidade exportadora que tem o Brasil. Não? Então foi muito o tema de exportação de aves, de frango de corte, não? Especialmente mercados como asiático para a China. Não?
Baseado nesses dados que você trouxe aí, dá para se dizer que melhorou a qualidade da nutrição animal ou não?
Sim, sempre. Eu acho que isso é algo importantíssimo de levantar, em sentido de que os produtores dia a dia estão trabalhando para melhorar a qualidade da ração para melhorar a produção. São coisas que não podem... Se a ração não está boa, dificilmente vai melhorar a produtividade dos animais. Então, isso se sente muito na indústria cá no Brasil, onde trabalha muito para fornecer a melhor ração para os animais. Né?
Clóvis, mas isso é muito mais uma exigência mercadológica ou é porque as margens estão caindo, muita gente está saindo, está havendo uma concentração e acaba que esse pessoal tem que trabalhar melhor a questão da nutrição, do alimento para o animal, para ter mais produtividade? Como é que é? A que você atribui isso aí?
Eu acho que é uma mistura de tudo. O tema que os mercados estão exigindo muito mais. Você vê que agora a palavra de ordem é sustentabilidade.
Isso.
Sendo que todos os países estão reclamando essa sustentabilidade, mas para o produtor, o que significa sustentabilidade? Tá? Vai ter um custo adicional essa sustentabilidade? Então, são perguntas que temos que começar a fazer. Para mim, sustentabilidade são os exemplos que temos com os produtores de diferentes espécies. Eles têm que ser eficientes para produzir uma carne, uma proteína animal saudável, e seu negócio ainda tem que subsistir no tempo. Isso é sustentabilidade. Não, quando falamos de agressão ao meio ambiente, já está demonstrado que o produtor brasileiro é o que melhor e mais cuida do meio ambiente, protege as florestas, comparando, e por isso fala, não, a quantidade de floresta, de áreas protegidas que tem o Brasil, que é muito mais que qualquer outro país no mundo inteiro, que normalmente eles têm áreas protegidas, mas são desertos, são páramos, são geleira, são lugares não produtivos, como é o caso do Brasil. Então, eu considero que é super importante que o produtor tem que estar sempre procurando que coisas novas tem no mercado para produzir melhor e poder seguir subsistindo economicamente, né?
Pois é, isso é algo tão claro, que o produtor brasileiro, ele é sustentável, mas é tão difícil de colocar isso na cabeça do pessoal lá fora. Parece que existe a exigência, eles querem que seja, aí você vai lá e conta, fala, nós somos, eles não acreditam, mas também não quer vir aqui ver o que está acontecendo, né? Preferem às vezes ficar criticando, resmungando de lá. E uma outra pergunta é o seguinte, essa exigência que o mercado tem por sustentabilidade, eles querem pagar pela sustentabilidade? Porque quando eu exijo de você alguma coisa, eu tenho que querer pagar por isso, né?
Minha impressão, e é o que você fala, não? Eles exigem, mas eu não sinto que eles queiram pagar. Eu tive a sorte de participar em um painel com o pessoal da Europa, e a pergunta foi fácil. Você pagaria mais por um produto sustentável? Não, porque parte do produto. Então, aí é onde mais ou menos ficaram. É mais ou menos, você pagaria algo a mais por qualidade? Não. Qualidade é o standard. Não? Então, são coisas que eu acho que vamos ter que aprender, e estão acontecendo muitas coisas. Os produtores estão começando a comunicar melhor o que é feito no Brasil, para assim o mundo inteiro comece a entender, não? Dar-se conta que não é só a informação que gera muita polêmica, que é a realidade no Brasil.
Mas voltando aí ao nosso assunto da ração, como é que o Brasil se posiciona no ranking mundial da produção de ração animal?
Bom, Brasil segue ficando no terceiro lugar, só detrás da China e dos Estados Unidos. Sempre, faz vários anos que o Brasil está em esse patamar. A tendência é que o Brasil vai seguir crescendo. A gente vê que é uma diminuição muito forte na Europa, toda a União Europeia a diminuição da produção de ração por vários motivos. Eu acho o principal é competitividade. Às vezes, muitas exigências, é difícil acrescentar esse volume a mais, não?
A exigência que eles fazem para nós, eles fazem para eles mesmos, Clóvis?
Eu vou falar que sim, não? Mas é diferente, não? Quando você está botando suas regras, é mais fácil, não? É um exemplo, não sei, o plano de uso do solo. Tá? Lá na Europa, normalmente, depois de 25 anos, o solo pode virar urbano, pode virar qualquer outra coisa, não? Para nossa região, não, é infinito. Sempre foi floresta e vai ficar sendo floresta, não? Então, essa é pela parte ambiental, mas eu acho que também muitas... o tema de custo de mão de obra, tem muitas coisas, fatores que afetam, não? E está mais que demonstrado, não, que o Brasil tem essa capacidade de suplir e de abastecer o mundo inteiro com proteína animal e como com cereais também.
Ô, Clóvis, vamos fazer um intervalo? Nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o funcionamento das cooperativas, a cota capital. Você sabe o que é a cota capital em uma cooperativa de crédito? É simplesmente a participação financeira dos cooperados, que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade cooperativa. Investir em cota capital não se trata de taxas ou juros. É um investimento direto no futuro da cooperativa e de todos os seus membros. Ao adquirir cotas, você está ajudando a construir o patrimônio da cooperativa, o que possibilita o financiamento de operações e projetos que beneficiam a todos. E o melhor de tudo, esse investimento em cota capital tem retorno de sobras ao final de cada ano. Portanto, se você ainda não investiu em cota capital, não perca tempo. Faça parte desse movimento de crescimento da cooperativa. Quer saber mais? Procure um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O Brasil, diferente do resto do mundo, cresceu a produção de ração animal aqui no país. E eu estou conversando com o Clodes Menacho, que é um especialista nessa área, e ele está nos explicando por que o Brasil tem esse protagonismo. Você que tem um conhecimento de vários outros países e vários outros continentes, a mão de obra brasileira, ela ainda é uma mão de obra barata? Ou não, ela já se tornou uma mão de obra cara?
É difícil considerar esse fator, mas eu vejo que a mão de obra brasileira está a um nível de tecnificação muito elevado, ainda é restrita. A gente sente na pele quando sai a procurar profissionais, temos que vasculhar bastante. Por quê? Há muita fuga de cérebros do Brasil, estou falando, não? Exportação de outros países, não? Eu não consideraria uma mão de obra barata, é viável, tá? Nunca vai ser como na época, quando era China, que a mão de obra era escrava, não? Isso era mão de obra barata. Então, tem um peso importante o custo, mas eu acho que não é o mais significativo.
Você falou aí vamos falar um pouquinho da produção de ração para frangos de corte. Nós tivemos aí a questão da influenza aviária, que ainda é um fantasma que nos cerca, né? Tanto é que as pessoas ainda não podem nem visitar uma granja. Eu estava conversando com alguém a semana passada e eles iam levar um grupo de crianças para conhecer uma fazenda, lá tem granja. Eu perguntei, falei, mas pode entrar no galpão? De jeito nenhum, não pode nem chegar perto, né? Então ainda é um fantasma que nos ronda. De que maneira, de que forma essa influenza aviária influenciou na produção e no consumo de ração para o frango de corte?
Olha, eu acho que os efeitos que a influenza teve em outros países, como Estados Unidos, especialmente a produção de ovos, ajudou para o Brasil a aumentar a produção e poder exportar mais. Né? Eu considero, e isso é sempre importantíssimo, ressaltar esse cuidado da biossegurança. Você fala em uma escola, em crianças inofensivas, mas justamente isso é o que o produtor tem que fazer. A gente recebe muitas visitas de outros países e querem visitar granja. Gente, não peçam, porque não vão deixar. Pior que se vem de outro país onde tem influenza detectada, né? Então, eu acho que é importantíssimo ressaltar essa parte, não, da biossegurança que os produtores fizeram para manter o negócio. Porque imagina, a catástrofe pode criar uma influenza enorme. Eu acho que não é uma catástrofe para o Brasil, não? Vai ser para o mundo, porque o Brasil deixa de fornecer o frango.
Deixa de fornecer alimento. Agora, nós tivemos algumas outras questões. Por exemplo, o bovino. A gente sempre teve um marketing muito grande falando que o nosso boi era verde, né? Porque ele come capim. E nós vivemos agora um momento de baixa da arroba, né? Os preços da arroba foram lá no chão. E aí, a expectativa de produção de ração para bovinos de corte no Brasil nesse ano de 2024?
Olha, primeiro 2023 teve um leve diminuição, não? A ração de bovinos de corte. O ano passado foi um ano demasiado desafiador para o pecuarista. Em que sentido, todo mundo fala, não, ciclo pecuário, a vezes temos que seguir esse ciclo. Havia coisas que estão fora de nosso alcance, mudanças em períodos de chuvas. Então, a previsão e a expectativa é uma melhora de preço para este segundo semestre. Tá? Ainda há fatores que vão a atuar, que não sabemos. Que eu escutava de uma pessoa que entende do mercado, que parece que os preços do boi, a situação do boi, está em um liquidificador. Vá para um lado, vá para o outro, mas não sabe para onde está indo o mercado. Não? Então, isso é algo que preocupa, sim, mas, a sua vez, como aumentaram as exportações recorde de carne de bovino para vários países. Não? Então, eu acho que o bovino de corte, os pecuaristas estão passando por esse período de tecnificação, vou falar assim, em sentido de saber produzir em altas, em baixas, e tomar vantagem de todas essas situações que estamos vivendo. Né?
Mas aí nós temos outras questões mundiais. Por exemplo, existe uma campanha muito forte contra o consumo de carne, inclusive na França, né, nos jogos lá, uma campanha para o pessoal comer menos carne bovina. Acho que nunca houve uma campanha tão grande no mundo contra a pecuária, contra a carne bovina. E tem a questão da inflação, que acaba que muita gente quer comer a carne, mas acaba não comendo porque não dá conta de comprar, né? Como é que esses fatores impactam essa demanda global por ração?
Eu acho que eu acreditaria mais que o efeito inflação vai ter um impacto, não? Porque tem, como você fala, não tenho dinheiro para comprar, não vou comer carne, começa a trocar proteína. Não? Mas aí é onde está a importância, essas campanhas, segunda sem carne, todas essas coisas que tentaram, são coisas que aí é onde os produtores têm que aprender não ser reativos, sino ser mais proativos. Eu sempre falo que, às vezes, fazer algo planejado para seguir aumentando esse conhecimento de que a carne não é o vilão da jogada, tá? O boi não é o vilão do meio ambiente. Então, às vezes, são coisas que estão muito, muito marcadas, que o produtor tem que aprender a se comunicar de uma forma mais proativa que reativa.
Como é que você acha que ele consegue fazer essa comunicação proativa? Quais são os pontos que ele tem que atacar?
Pontos, primeiramente, a cadeia inteira tem que estar junta. Eu já tenho 12 anos de morar no Brasil. E para mim um excelente exemplo foi a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que em algo mais de 10 anos eles conseguiram aumentar em 8, 9 quilos consumo per capita de suíno. E foi um trabalho produtor, frigorífico, supermercado, consumidor, donde fue avanzando. Entonces, es parte de lo que tiene que ser feito, no dejar solo que sea frigorífico a voz que va a hablar sobre para el mundo entero, ¿no? ABPA es un excelente ejemplo también, como ellos están juntando varios puntos de los productores de proteína animal y están consiguiendo posicionar como a carne, a proteína animal brasileira de boa qualidade, e que é necessária no dia a dia.
Você acha que no caso da bovinocultura isso não aconteceu, no nosso caso da pecuária de corte? Porque assim, todo mundo comia tanta carne e comia tão pouca carne de suíno, tão pouca carne de frango, que acabou que eles se acomodaram e agora tem até uma expressão, né, aqui no Brasil, que é pedalar a bicicletinha, correr atrás do prejuízo.
Olha, a semana passada a gente estava em um evento na Argentina e algo que chamou muito a atenção. O argentino, que sempre foi o exemplo de consumo de carne bovina, agora consume carne, mais carne de frango que carne bovina. Tá? Aí tem vários fatores. Eu acho que é o que eu falava isso. A indústria, a pecuária de corte tem um processo de adaptação tecnológica. Se fala que ainda existe um 40% do ato do Brasil que não tem acesso à tecnologia, sendo que o Brasil tem o segundo maior ato mundial, não, de, com cabeças de animais. Então, essa parte de tecnificação que estou falando, eu acho o que vai permitir essa integração, não, para melhorar a produtividade e, sobretudo, não, o tema do consumo.
Você falou, você citou o exemplo dos suínos, né, que aumentou muito o consumo, inclusive eles lançaram vários cortes diferenciados, começaram a fazer uma campanha em cima disso e tal, e o brasileiro começou a consumir a picanha suína, né, que era um negócio que não existia antigamente. Antigamente só consumia pernil, né, era costelinha, né, e agora não, agora já existe uma variedade de cortes. Mas a suinocultura, ela vive uma série de desafios também, né, e esses desafios, por exemplo, há pouco tempo atrás, na China, teve aquela questão os plantéis tiveram que ser dizimados, né? A peste suína, o Brasil ficou morrendo de medo da coisa chegar aqui. De que maneira esses desafios enfrentados globalmente, eles impactam, né, na produção de ração para suínos? E como é que a América Latina se destaca ou se diferencia nisso?
Olha, o que aconteceu com o tema da peste suína africana, tá, na China, dizimaram todo o plantel, mas ninguém nunca pensou que tão rápido ia a repor esse plantel. Então, o que acontece? Você precisa um tempo para se programar para melhorar a produtividade do suíno, tem que ter matrizes e tudo. Eu acho que grande parte foi devido a essa situação. O Brasil se preparou e foi preparando mais, né? Pero de repente, China cortou o consumo, né? Então, são coisas que América Latina em si, Brasil tomou maior vantagem, sei que algo tem, México também tomou alguma vantagem pela proximidade que tinha com Estados Unidos para abastecer esses mercados, né? Então, é um constante aprendizado que tem que estar, tem que ser resiliente o tempo inteiro, né? Para ver como vai a reagir o mercado. Normalmente esse mercado precisa uns 3 meses, né? Que é o tempo de enviar transporte, frete, todas essas coisas, né? E aí daí vem situações que, não sei, Mar Vermelho, com o tema dos piratas. Imagina, saem de uma situação, vem outra. Então tem que seguir sendo mais resiliente ainda.
Vamos para mais um intervalo comercial? Já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br. ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Você sabia que o setor que mais cresceu na produção de ração animal foi o setor de pets? O Clóvis Menacho está explicando isso pra gente. Eu estou conversando com ele sobre o crescimento da produção de ração animal no Brasil. Vamos falar de um outro setor complicado, que é o setor do leite, né? Como a produção de ração para bovinos de leite foi afetada em 2023? Foi positivo? Foi negativo? E quais regiões apresentaram crescimento?
Olha, foi levemente negativo, 1,12% baixou a produção de ração de leite. obviamente, o tema, a atomização que tem a produção de leite no Brasil, eu acho que é um grande desafio, não? Muito produtor pequeno, está exigindo algum tipo de consolidação, sim, mas o que mais afeta são, às vezes, essas medidas, importação de leite em pó, não? Então, não ajuda muito o setor. Eu tenho seguido muito, sobretudo esta região de Castro, Campos Gerais, de Paraná, tem várias regiões, bacias leiteiras no Brasil, não? Mas eu pessoalmente acompanhando essa região, ver como incremento a produtividade com a utilização de tecnologia, é impressionante o que acontece, não? Então, são coisas que às vezes chama atenção, às vezes a leite é até mais barata que a água, não? Então, às vezes não condiz nada, não? Tem que se criar em uma conscientização, uma campanha para aumentar o consumo de leite. É um alimento que é demasiado bom para, especialmente criança, né? Pode ajudar muito para a diminuição dessa desnutrição. Então, voltamos ao mesmo sistema, né? No sentido de que tecnologia existe e o produtor está capacitado para produzir, né?
Você falou da água e eu lembrei de uma vez alguém falou assim, chegará o dia em que a água no Brasil vai ser mais cara do que a gasolina. E já é, né? É, um litro de água mineral é mais caro do que um litro de gasolina.
Imagina, você está invertendo as coisas.
Meu amigo, e peixe? Porque o Brasil, voltando a falar num trabalho bacana e tal, o Brasil tem feito um trabalho muito grande em cima, principalmente da produção de tilápia, tem crescido, né? Como é que a produção de ração para aquicultura foi impactada globalmente em 2023 e aqui no Brasil em especial?
Bom, globalmente teve um leve crescimento, mas acá no Brasil foi algo interessante, 2,55%. Tá? Algo a ressaltar é muito, e voltamos às mesmas questões, você vê quando existe a vontade de crescer, empenho, tecnologia e, sobretudo, esse desejo dos empresários de fazer crescer. Com tanta reserva de água doce que tem o Brasil, então, aproveitar para fazer esse crescimento é interessante ver. Esse é outro bom exemplo de aumento de consumo. Eu não tenho exatamente o número acá, mas você vai a um supermercado, agora você tem essa facilidade, não? De ter o filete que demora 3 minutinhos no micro-ondas e você já tem uma refeição pronta. Você já não precisa, como era 10, 15 anos atrás, ir a pegar o peixe, matem o peixe aí, tirem o filete de limpo. Entende? É coisa que foi mudando o consumo. A ama de casa vai ao supermercado, até eu lembro isso. Chegar a um supermercado em Curitiba 12 anos atrás e ver os aquários com as tilápias. Eu quero essa tilápia. Então, via a pessoa, tirava a tilápia, matava, quer que limpe tudo. É muito trabalho. Agora você vai e pega o filete congelado e tem a refeição pronta. Então, um é isso. Dois, a parte dos produtores, como estão tecnificando mais a produção de tilápia. Então, se fala que muito cresceu essa produção de tilápia, cresce acima de 2 dígitos. E ainda Brasil aumentou a exportação, mas não é o principal player de exportação de tilápia. Por quê? Porque está conseguindo o mercado local.
O crescimento do consumo de ração para pet, ele aconteceu só no Brasil ou aconteceu globalmente?
Tem uma estagnação a nível global, não? No Brasil aconteceu, de novo, 6,18 é muito, tá? Aqui, principalmente cachorros, não? Depois vem gatos e depois vem toda a gama de pet que você pode ter. Eu acho que é algo que sempre Brasil se acostumou não dar o que as sobras da comida de casa, e essa humanização do pet também ajudou, não? Porque porque tem que ter uma dieta equilibrada. É, você vê cachorros aí com sobrepeso, obesidade, aparição de muitas doenças metabólicas, diabetes, problemas coronários, de rim, mas tudo isso é devido para uma má nutrição que você dá ao peixe. Então, eu acho que isso ajudou muito essa conscientização e é por isso que se vê esse crescimento nessa indústria.
Meu amigo, muito bom, né? Bacana saber que o Brasil está protagonizando esse crescimento aí, né? Que as coisas... Isso só acontece quando as coisas estão indo mais ou menos bem, né? Se estivesse indo mal, você pode ter certeza que o povo ia dar resto de comida para o cachorro.
Com certeza.
Clóvis, muito bom conversar com você. Foi um prazer te encontrar de novo. Não demora um ano para voltar, não. Volta mais breve, viu?
Não, Divino, sempre. Muito obrigado pela oportunidade.
Prazer falar com você. Abraço, Clóvis.
Abraço. Até mais.
Até mais. Eu conversei com o Clóvis Menacho, diretor comercial da Altec do Brasil, e nós falamos a respeito do crescimento da produção de ração animal aqui no Brasil. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, te dê uma tarde fantástica. Até amanhã. Tchau, tchau.